minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos. Boa tarde, ouvintes. Uma tarde agradável, né? Um sol legal. Uma tarde agradável aqui na capital do Rio Grande do Sul, Bastidores do Poder. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde. Sempre com debates, convidados, enfim. Mas como nós estamos aí atravessando essa crise, né? Com o coronavírus, nós estaremos aí por um período, tenho certeza que será um período breve, logo tudo será retomado, né, com tranquilidade, enfim, com os nossos entrevistados através do telefone, para evitar esse contato aqui nos estúdio, né, pequeno, com quatro, cinco pessoas, e nós estaremos então com Bastidores do Poder e o repórter Bandeirantes também, com entrevistas por telefone, interagindo com os nossos ouvintes. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Em breve, eu tenho certeza, com as providências todas que estão sendo tomadas e as pessoas seguindo os protocolos, né, dos responsáveis pela área da saúde, nós vamos resolver esse problema aqui no Brasil do coronavírus. 2:09, está na linha conosco, falando em coronavírus, está na linha conosco, nós vamos restabelecer o contato em seguida, com o nosso entrevistado, porque é um assunto importante, que trata sobre a situação do coronavírus, e eu tenho dito aqui já há uns 2, 3 dias que seria importante que os partidos políticos tomassem a iniciativa, mas eles vão tomar, sabe quando, essa iniciativa? Quando o olho da Casa Pernambucana piscar, que é destinar essa grana, 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais, né, para a prevenção dessa campanha, Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o combate, controle e prevenção deste coronavírus. Está na linha conosco deputado federal Sanderson, deputado federal da Polícia Federal, que protocolou na manhã desta terça-feira o projeto de lei 649/2020, que o deputado Sanderson é o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, no qual determina a destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o combate ao controle e prevenção do agente viral COVID-2019, da família coronavírus. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton Cardoso. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E nós, preocupados que estamos com o crescimento geométrico da proliferação do coronavírus, apresentamos hoje de manhã aqui na Câmara em Brasília um projeto que destina, e a destinação é obrigatória, destina todos os valores do fundo, do chamado fundo eleitoral, até que o vírus seja erradicado, destina para a prevenção e o combate ao COVID-19.
Sim. Alô, deputado.
Alô.
Pois
alô,
não, deputado. Cortou.
Sim. Então, Milton, o projeto, claro, vai tramitar. Nós pedimos até na reunião de líderes, e vai acontecer agora às 15 horas, aqui na
Sim.
Câmara,
Sim.
para que esse projeto tramite em regime de urgência. E em tramitando em regime de urgência, ele poderia ir direto para o plenário, para o plenário, conjunto dos 513 deputados, votarem. E eu, sinceramente, não acho que alguém possa votar contra, até porque uma destinação, uma realocação provisória.
E são dois bilhões, né?
2 bilhões que que certamente salvariam aí milhares de pessoas.
É, esse dinheiro não tem que estar na mão de partido político, esse dinheiro é do povo brasileiro, tem que acabar com isso, né, deputado?
Sim, eu conceitualmente sou contra qualquer tipo de fundo público para custear partido político ou campanhas eleitorais. Uhum. Nesse caso, esses 2 bilhões é para campanhas eleitorais.
Sim.
Mas nós estamos estudando também uma forma de ver, porque os partidos políticos no Brasil recebem dinheiro público, multas, etc., né, para que esse dinheiro, nós estamos estudando ainda, para que esse dinheiro também seja, nesse momento de crise, e que cada centavo do dinheiro público tem um valor gigante, para que esses valores também sejam destinados à prevenção e o controle do coronavírus, e levando-se em conta, inclusive, que o ápice da proliferação do vírus nem chegou ainda no Brasil. Né? Uhum. Então, há tempo, sim, de nós corrermos, envidarmos todos os esforços possíveis, carrearmos cada centavo de dinheiro público destinado à saúde, obviamente, para que essa mazela seja enfrentada com a seriedade que ela merece.
Uhum. Ô, deputado Sanderson, o senhor é o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Eu estou recebendo aqui agora, deputado Sanderson.
Sim.
A Câmara recebe o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. O deputado distrital Leandro Graz, da Rede, protocolou nessa terça-feira na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro sobre acusação de crime de responsabilidade. Para o deputado Leandro Graz, o afastamento do mandato se justifica por alegar, sem apresentar provas, que as eleições de 2018 foram fraudadas. Convocar e apoiar manifestações no dia 15 de março de 2020, que tinham como alvo os poderes legislativo e judiciário, mesmo havendo recomendações de órgãos de saúde para que não houvesse aglomerações por conta do novo coronavírus. Declarações indecorosas contra jornalista, determinação de comemoração do golpe militar de 64. Meu Deus do céu, esse deputado não tem mais o que fazer, hein? Leandro Graz, da Rede.
Pois é um deputado distrital, que seria como se fosse, no caso, um vereador aí de Porto Alegre. Né?
É, e tem mais. Não, o Alexandre Frota, né? Quem conhece a história do Alexandre Frota, é um cara que está apresentando também um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Frota.
São medidas, na minha visão, irresponsáveis, inoportunas, inconvenientes. Nós estamos dedicados a enfrentar uma crise sem precedentes, mundo afora, uma crise de saúde pública, de tamanhos que ninguém sabe ainda. Porque até mesmo lá na China, que iniciou já há 3 meses o ciclo do vírus, não se sabe ainda se pessoas que pegaram o vírus e foram curadas, se elas ficam imunes ou se elas podem voltar a serem atingidas ou infectadas. Então, num momento difícil como esse, né, brincar de pedir impeachment, porque o pedido de impeachment é algo que não pode ser banalizado, é algo muito complexo e somente pode ser utilizado em situações extremas. Agora, pedir impeachment porque o cara faz cara feia, pedir impeachment porque o presidente não atende repórter, ou pedir impeachment porque o presidente comemora dia 31 de março, sei lá,
sim,
isso é um absurdo. O pedido de impeachment é muito claro, é para crimes de responsabilidade comprovadamente atestados ou crimes de corrupção também comprovadamente atestados.
Como é que o senhor está vendo, deputado Sanderson, esse movimento aí, desse trio fantástico que o Brasil está nas mãos de um trio fantástico, né? O Brasil está com coronavírus e no fio da navalha com Dias Toffoli, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Agora os três se reúnem para fazer movimentos contra o presidente da República.
Como eu disse, o momento agora é de união. O momento é de pacificação, comunhão de esforços para que todo mundo, juntos, poder executivo, poder legislativo, judiciário, forças vivas civis, de todo o país se unam em torno da prevenção, do controle e de atitudes que nos coloquem em condições de fazer um enfrentamento do coronavírus, do Covid-19, enfim. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Alcolumbre, sobretudo esses dois, me parece que compreenderam que o momento é um momento difícil, um momento que exige, sim, a participação de todos e a participação republicana, né? É óbvio que o presidente Bolsonaro tem seus defeitos. Todos nós temos defeitos. Agora, querer o impeachment do presidente porque ele olha com cara feia para as pessoas, ou querer o impeachment, ou querer barrar o bom andamento do presidente, simplesmente por ele não ter aceitado mais, isso é uma decisão já tomada, não vai voltar atrás, por não aceitar mais o chamado toma lá da cá, o presidente eleito da coalizão, com os partidos políticos determinando quais partidos, quais ministérios ocupariam, isso aí não vai ter mais. E, então é um momento crítico, mas tenho certeza que, sobretudo com a participação popular de todos, nós sairemos ainda mais fortalecidos enquanto nação dessa crise coronavírus.
Uhum. Olha, deputado, eu sei que o senhor é um homem de bem, do bem, de boa fé, correto, mas eu tenho um pouco de poeira no sapato. O senhor passou mais de 20 anos da sua vida dentro da Polícia Federal e eu há quase 40 no jornalismo. Eu não acredito nesse Rodrigo Maia, nem nesse Davi Alcolumbre, porque eles são fachadas, eles são vitrines, que nem vitrine de Natal, de um grupo de bandidos que tomaram o Congresso Nacional, tá? Que fazem a velha política do toma lá e da cá, que tem Sarney por trás, que tem o Centrão, que tem esse Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Carlos Lupe, tem um monte de gente por trás disso aí, Ciro Gomes, enfim. Tá?
Mas nós temos um fato novo que nos alenta, Milton, que é a participação popular. Talvez nunca no Brasil, claro que as redes sociais ajudam muito, mas nunca no Brasil nós tivemos tamanha participação popular como nós temos tido nos últimos 2-3 anos. Isso é muito bom para que pessoas como essas duas lideranças, tanto Rodrigo Maia como Davi Alcolumbre, entendam que eles são parte do processo. Eles não são os donos do processo. E como parte do processo, eles têm que entender que a República Federativa do Brasil só será justa, próspera, para todos, quando a sua excelência, eu sempre digo, a sua excelência, o povo brasileiro, for ouvido e for o verdadeiro mandatário dos rumos do nosso país. Uhum. Então, é essa pressão popular que chama atenção. Imagine, dia 15, o presidente, eu tenho vídeos aqui, o presidente nos mandou, nos grupos nossos deputados, pedindo para que nós não fôssemos, e eu realmente não fui, e outros deputados, a maioria não foram, para que não fôssemos às manifestações. Em plena chegada da crise coronavírus, nós vimos aí praças e parques lotados. Se não houvesse coronavírus e o presidente tivesse convocado, provavelmente o Brasil teria parado. No domingo nós teríamos certamente em São Paulo 1 milhão de pessoas, aí no Parcão, 150 mil pessoas no Parcão. Uhum. Né? E aí é que eu digo, o fato novo que nos alenta é a participação popular.
Eu quero ver
tão candente como está agora.
Eu quero ver o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre fazer o que o presidente Bolsonaro faz, de ir de encontro ao público, de caminhar nas ruas, de andar nas ruas. Eu quero ver se os dois conseguem andar nas ruas. Porque esses caras aí é só no maçarico. O brasileiro está cansado. O Congresso Nacional, é bom que as pessoas saibam que se a economia não está num patamar melhor, se o PIB não está numa situação um pouco melhor, enfim, se as coisas não andam melhores depois de todo o processo de degradação que jogaram esse país nos últimos 30 anos, lá com Sarney, do Sarney para cá, com o hiato do Itamar Franco, é por culpa desse Congresso Nacional, tá, que sempre esteve no toma lá e dá cá e que agora está tomando uma porrada porque desde 2019, com o novo governo, não tem tomar lá e dar cá. E eles estão desesperados. Então eles querem, de qualquer maneira, fazer um enfrentamento com o Poder Executivo, com o Presidente da República. Esses deputados mequetrefes, escroques, gigolôs de partido e de dinheiro público.
Veja, Milton, isso tudo faz parte de um sistema. Tu comentou bem, talvez, excetuando, mas eu nem excetuaria Itamar Franco, acho todo. Né? Desde 1985, o sistema se estabeleceu, a palavra agora é estabelecimento. É um mecanismo que determina os rumos políticos, os rumos da economia, os rumos da educação, etc. Mas esse estabelecimento, em português, vem de 40 anos. E alguns momentos houve tentativa de quebrar com o sistema e não foi possível. Nós sabemos que na época do Collor, em 91, claro que em proporções menores, porque ele não fez, ele não tinha lastro popular.
Não, ele é um vigarista
que, com que PC, Bolsonaro possuía.
O Collor era um vigarista com PC Farias, que confiscou a poupança dos brasileiros, que fez alguma coisa boa com relação à abertura da economia, enfim e tal, mas é um bandido que está com mandato aí de senador, claro, da República, né?
Como senador, 40 anos depois, continua sendo alvo de investigação.
Só no Brasil, né?
Mas veja que em 91, então, já houve um impeachment de forma banalizada, porque o impeachment não pode ser banalizado. Nos Estados Unidos nunca houve nenhum presidente impeachmentado. No Brasil, dois. E se facilitarem, eles a cada ano vão querer trocar de presidente. Né? Mas o presidente Bolsonaro, então, chegou, e nós já sabíamos disso, porque ele na campanha já tinha dito que não aceitaria tomar lá da cá, que quem mandaria no Poder Executivo Federal seria o presidente da República e seus ministros. Então não houve um estelionato eleitoral. Ele disse, ele pré-disse que seria assim o seu modelo de gestão. Uhum. E realmente chegou, alguns duvidavam, alguns pagavam para ver, e não, ele não vai, depois quando ele chegar lá, ele não vai conseguir governar, ele vai mudar. Só que passados já 15 meses, não houve a mudança, ele continua sendo, como presidente, chefe de Estado, quem tem o domínio dos fatos dentro do Poder Executivo, juntamente com os seus 22 ministérios, não abriu em 15 meses e tenho quase certeza que não abrirá até 2022. E é isso que tem incomodado tanto esse sistema que vinha há muito tempo, como eu disse, há 40 anos, acostumado com esse presidencialismo de colisão, né, que para aprovar uma medida provisória como essa que caducou, por exemplo, mês passado, da carteirinha estudantil, algo irrisório, assim, é algo rasteiro, muito simples, não tem nada de complexo, né? É uma medida até simplória, eu diria. Mas para aprovar essa medida provisória da carteirinha, em outras épocas, tenho certeza que haveria facilitação, que seria aprovada com grande facilidade. Caducou. Não foi sequer foi pautada. Nem a comissão especial foi criada. Então, é um momento histórico que estamos vivendo, né, de troca de gestão. Eu acho que a população, até porque que acompanha para e passo todos as movimentações do Congresso Nacional, eu acho que dificilmente algum presidente que assuma, sei lá, daqui 4 anos, 8 anos, enfim, o próximo presidente da República vai ter dificuldade, isso é uma impressão minha aqui, Milton, o próximo presidente da República vai ter dificuldade em voltar a fazer aquilo que os outros faziam, que era o tomar lá da cá, a distribuição de cargos, a promessa de vantagens indevidas, inclusive, para que parlamentares, em outras épocas, para que parlamentares votassem nesse e naquele sentido. Eu acho que dificilmente algum presidente vai ter, vai ficar à vontade, porque a pressão popular vai ser muito forte. E esse novo paradigma estabelecido, certamente, já entrou para a história do Brasil, e com isso ganhamos todos nós.
Claro. Né?
Porque para aprovar um projeto de lei não precisa se mover uma usina com cargos, com emendas, etc., como se movimentavam até governos anteriores. né? Porque o processo todo fica muito caro. A que custo nós vamos fazer com que a máquina ande? É um custo bilionário, e o custo era bilionário mesmo.
Sim.
Nós estamos vendo aí. Uhum. Saiu o relatório do lucro das estatais do Brasil em 2019. As 5 principais estatais deram lucro de mais de 100 bilhões de reais. Caixa Federal, Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, Eletrobras. Mais de 100 bilhões de reais o lucro estabelecido, e lucro que é dinheiro do povo brasileiro. E essas empresas todas são, na sua maioria, ou possuem participação majoritária da população brasileira. Então, 100 bilhões em um ano. Por que antes elas não davam lucro?
Porque roubavam, porque desviavam.
Roubavam, compadriu nas diretorias. Não é piada, mas o Gedel, aquele rapaz lá do apartamento carregado de dinheiro, era um dos vice-presidentes da Caixa de Negócios, inclusive.
Gedel Vieira Lima, 51 milhões no apartamento em Salvador, na Bahia. Espetáculo.
Então é um modelo diferente, custoso para fazer a aprovação de projetos, mas muito proveitoso para a população brasileira.
O senhor tem...
Eu citei esses 5 exemplos aí, Milton. Sim. 5 exemplos de 5 estatais. São mais de 150 estatais.
O senhor tem notícias aí em Brasília da alma mais honesta do planeta? Se continua na Europa ainda? E o seu projeto para acabar com as passagens, as mordomias de ex-presidentes da República? Como é que está o andamento aí?
Está caminhando. Está na CCJ, aguardando o parecer da deputada Carolina Detone, que é uma deputada bolsonarista também ali de Santa Catarina.
Mas está demorando, hein? Ela tem que acelerar. Vou entrevistá-la.
Não, eu já conversei com ela. O parecer dela, ela já antecipou que vai ser favorável, só que agora chegou essa história do coronavírus e a tendência é que fiquemos aí em compasso de espera, mas por pelo menos uns 20 dias aí.
Mas com coronavírus ou sem coronavírus, o país não pode parar, né? E a alma mais honesta continua na Europa ainda?
Pois é, e não parece que, não sei se ele foi, parece que na Itália ele cancelou.
Ah, é?
Em outros países. E não, o interessante...
Ele não quis andar lá em Veneza.
É.
Nem visitou. Mas ele foi visitar o Papa antes, né?
Sabe que saiu uma estatística, Milton, isso é interessante. Das medidas provisórias encaminhadas por Lula no seu primeiro ano de mandato e das medidas provisórias encaminhadas por Jair Bolsonaro no seu primeiro ano de mandato. Lula chegou a aprovar quase 80% das suas medidas provisórias. E Bolsonaro aprovou 15% das suas medidas provisórias. Isso aí por si só indica o tamanho da negociata que nós tínhamos na época em que éramos governados por senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
Claro, o Agnaldo Ribeiro...
80 a 15, aí tu não tem uma ideia. E às vezes a imprensa até tenta pautar. Ah, Bolsonaro não consegue articular.
Sabe quem é que mandava na Caixa Econômica...
Mudou o regime.
Sabe quem é que mandava na Caixa Econômica Federal na época da Dilma, do Lula e do Michel Temer? O Agnaldo Ribeiro, da Paraíba. O Agnaldo Ribeiro, que quer ser presidente da Câmara dos Deputados, que está enrolado até o fim. É só perguntar para a Polícia Federal quem é Agnaldo Ribeiro.
Todas as estatais eram loteadas.
E perguntar
eram loteadas do primeiro, segundo e terceiro escalão. Quando não tinha mais ninguém para botar, botava o estagiário, bota o filho da filha da vizinha do cara lá. É. Então o loteamento era de cima a baixo.
Para meter a mão.
Um loteamento nesse ponto, nesse nível. Com pessoas desqualificadas, que não eram preparadas para fazer gestão e que tinham um compromisso, sim, de sempre que possível colocar dentro dos processos corrupção, desvios, fraude em licitações, fazia com que, como eu disse, estatais que hoje, no primeiro ano, geraram 100 bilhões de lucros, em tempos passados eram estatais que davam prejuízo.
É, um espetáculo. Deputado Sanderson, deputado da Polícia Federal, deputado federal, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes e quando tiver novidades aí estaremos aí em contato com o senhor acompanhando esse projeto que eu acho que é importante. Você acha que vai ser colocado em votação em caráter de emergência ou vão enrolar aí?
Agora às 15 horas nós temos a reunião dos líderes, e o pedido para que esse projeto seja inserido como em regime de urgência vai ser feito, vai ser formalizado, inclusive. O Major Vitor Hugo está encarregado disso.
Bom, nós
vamos acompanhando.
Eu gostaria que o senhor nos desse o retorno no repórter Bandeirantes hoje à noite, porque isso aí é de fundamental importância. São 2 bilhões que vão para... 2 bilhões que vão para a saúde, né?
Para a prevenção.
Tá precisando, né?
E nesse caso é específico, para prevenção e controle do coronavírus, não é para a saúde de modo geral.
Sim.
No nosso projeto, no projeto 649, ele estabelece que esse valor, de forma provisória, até que o vírus seja erradicado, ele vai diretamente para a prevenção e combate do coronavírus.
O senhor...
que falta muita coisa. Falta máscara, falta álcool gel,
o senhor
falta
kit
para fazer os testes.
O senhor continua no PSL ainda, né?
Nós continuamos no PSL.
O senhor sabe que o presidente...
Judicializamos
um... O senhor sabe que o presidente do PSL, o Ministério Público, pede a cassação do deputado federal gaúcho Nereu Crispim.
Eu acompanhei isso aí pela mídia. Não tenho contato com ele nem nada, mas eu acompanhei pela imprensa.
Eu acho que agora vai, né? Bom, 2h33, obrigado, deputado Sanders. Um abraço, bom trabalho aí.
Obrigado, Milton Cardoso, e uma ótima semana a todos os gaúchos.
2h33, 27 graus a temperatura. Pedindo para você que está nos acompanhando, que nos dá o prazer da audiência com a nossa programação, né? Aqui na FM 94,9, Rádio Bandeirantes, no AM 640, na Band News 99,3, na nossa Bandeirantes Canal 10, siga o protocolo da saúde, evite maiores problemas. Se você cumprir com os protocolos, né, das autoridades na área de saúde, nós vamos sair dessa situação rapidamente. Não entre em depressão, nem em pânico, fique tranquilo, siga os protocolos, né? Siga as orientações. Nós estamos fazendo uma prestação de serviço sempre dentro da programação da Bandeirantes, orientando você, procurando ajudar, colaborar, que é a finalidade dos veículos de comunicação e é uma tradição do Grupo Bandeirantes. Eu vou fazer um intervalo, 2h34, que está chegando de mensagens aqui, muitas e muitas mensagens dos nossos ouvintes, pelo 992010949. 992010949. Participe, esse programa é seu, produzido pela Central Bandeirantes de Jornalismo, com a produção do Elis Rodrigues, de segunda a sexta, das 2h às 4h da tarde. Mais uma vez, o Rádio é Rotativo, justificando a vocês. Esse é um programa que tem a característica de debatedores nos estúdios, enfim, como o repórter Bandeirantes também. Mas devido a essa crise que nós estamos enfrentando aí com o coronavírus, estamos evitando que as pessoas tenham que se deslocar, estúdio fechado, enfim. Nós estaremos aqui interagindo com você e, simultaneamente, fazendo entrevistas por telefone por curto espaço de tempo, tá? Pedimos a sua compreensão, mas a sua participação é fundamental e importante. 2h35, 27 graus, que tempo bonito, hein? Olha, hein, Marizinho? E o visual que nós temos aqui, esse visual panorâmico aqui dos nossos estúdios aqui na Bandeirantes, visual bonito, bacana, com as árvores, enfim. Fazer o intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9h da noite, aqui na Band.
Borrachas Azenha e Roslank Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes, serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561, Rua Professor Freitas e Castro 311. Fones 3223-2688 e 3029-5220. O dia tá corrido, cansativo e muitas vezes dá aquela preguiça. Então a gente precisa ser mais forte que o sofá e mudar alguns hábitos. Fazer exercícios diários é ideal para melhorar o ânimo e principalmente a saúde. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Janelinha, costela, tomahawk, prime rib, tira, tibone, chouriço, ancho, maminha, short ribs, fraldinha, picanha, tábua de carne, carvão, faca, sal, tempero, tudo pro seu churrasco top na Fazenda Maldonado. Na Padre Chagas 18, Nilo Peçanha 2201 e em Canoas na Santos Ferreira 614. Instagram, @ Fazenda Maldonado. Aí começa o teu churrasco top!
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo e muito mais. Um universo de vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Além da comunidade em geral, faça o seu cadastro gratuitamente e aproveite estes diversos serviços. Saiba mais em uma unidade de sua região ou acesse sesc-rs.com.br. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. No segundo salão, que começa no início do século XX, você verá década por década e focando os pontos mais fortes e mais significativos. No centro deste salão, o museu homenageia Lady Di, a princesa de Gales com seus vestidos que foram adquiridos em leilão em Nova York e por quanto foram arrematados. Museu da Moda de Canela, estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 385-3400.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 41 minutos, temperatura 27 graus, uma terça-feira agradável, tempo bonito, sol aqui em Porto Alegre, 27 graus, muito obrigado aí pela audiência, lembrando sempre a você que nos dá o prazer aí na companhia, pelo 94,9 UFM, o AM640, siga os protocolos das autoridades de saúde para evitar problemas aí, né, com o coronavírus. Eu estava vendo que o movimento aí do Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente Davi Alcolumbre, né, e do Senado e do Congresso e do presidente da Câmara dos Deputados, estão fazendo uma força aí contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha o que o presidente da República disse hoje pela manhã. Vamos ouvir.
Houve críticas também à sua saída hoje. Críticas indiretas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também crítica direta pelas redes sociais do presidente Rodrigo Maia. Como é que o senhor reage a isso?
Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. A resposta é essa. Nós, políticos, temos responsabilidade e devemos ser quase que escravos da vontade popular. Saiam às ruas esses dois parlamentares. Respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles, tá certo? Estão fazendo suas críticas, estou tranquilo tocante a isso, espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois do que eu estou falando, depois dessas minhas palavras aqui. Agora, prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, quer sair às ruas? Saia às ruas e veja como vocês são recebidos. Tá certo? Outra coisa, os acordos não tem que ser entre nós em gabinetes com ar refrigerado, tem que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. E o que está faltando para nós? Como eu já disse, mais de uma oportunidade. Se nós chegarmos a um bom entendimento e partirmos para uma pauta de interesse da população, todos nós seremos muito bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. É isso que eu quero. Eu não quero eu aparecer e eles não. Muito pelo contrário. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, estou disposto a recebê-los amanhã aqui no Alvorada, ou até se quiser que eu vá no parlamento, eu vou no parlamento com vocês dois, obviamente, e vamos conversar e vamos deixar de lado qualquer picuinha que porventura exista. O Brasil está acima de nós três.
É 2:44. O que está acontecendo é o seguinte, para quem não sabe, né, ou desconhece, o Congresso Nacional, e não dá para generalizar, porque eu sempre digo aqui, tem deputados comprometidos com o Novo Brasil, com o respeito aos brasileiros que pagam impostos, compromisso com o que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso, né, que o Brasil está precisando disso há muito tempo. Mas a esmagadora maioria, e hoje comandada pelo Rodrigo Maia e pelo Davi Alcolumbre e pelos Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, é o absurdo do absurdo. O Brasil está no fio da navalha. É como disse o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu quero ver eles andarem nas ruas. Vamos a São Paulo, no Morumbi, com a RB News e voltamos em seguida com Bastidores do Poder.
Pessoa infectada pelo coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele tinha um histórico de diabetes e hipertensão. Segundo o infectologista Davi Wipp, ele veio a óbito ontem, no dia 16, e não tinha histórico de viagem. O destaque vem de Brasília, Ricardo Villa.
O presidente Jair Bolsonaro fez mais um exame hoje para verificar se contraiu o coronavírus. Profissionais do Hospital das Forças Armadas foram até o Palácio da Alvorada fazer a coleta. A informação foi confirmada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Segundo ele, o resultado pode sair ainda hoje. Bolsonaro segue sem sintomas, mas seguiu a recomendação médica de fazer mais um exame, após o primeiro dar negativo.
2:46, o presidente Jair Bolsonaro volta a afirmar que vê histeria em relação ao novo coronavírus e critica medidas para evitar aglomerações adotadas por governadores para conter o avanço do vírus no país. Para Bolsonaro, as medidas, entre aspas, vão prejudicar muito a economia. O presidente deu as declarações no dia em que fez o segundo teste para ver se foi infectado pela doença. Agora, informações de Curitiba com Felipe Armata.
Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, vai suspender a visitação do público a partir de quarta-feira. A medida é válida por uma semana e é uma forma de prevenção ao novo coronavírus. A usina Itaipu Binacional também vai usar um fundo emergencial de US$ 3 milhões no combate à Covid-19. O dinheiro vai ser destinado a ajudar o Sistema Único de Saúde de Foz do Iguaçu. A região atende uma população de cerca de 400 mil pessoas.
2:47.
RB News, Rede Bandeirantes de Rádio.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Na Sanar Farmácias, quanto mais você compra, mais você ganha. Isso mesmo. Cadastre-se hoje mesmo no programa de vantagens Sanar Fidelize e obtenha preços e condições especiais em cosméticos e perfumaria e até 70% de desconto em toda a linha de medicamentos. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Neste mês, na Unidos, novo Fox por apenas R$ 51.990. Na Unidos tem oferta, tem inovação, tem atendimento. Nova Tiguan, linda como ela só, com taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen Vale. No trânsito, dê sentido à vida.
A Oral Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial pra você.
O que é felicidade pra você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa.
Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 3076-4343. 3076-4343.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi, porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:50, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 16h. Lembrando aos nossos ouvintes que Bastidores do Poder é um programa que recebe diariamente, de segunda a sexta, os nossos convidados aqui para grandes debates, opiniões nos estúdios da Bandeirantes. Devido ao coronavírus, estamos com entrevistas pelo telefone, interagindo com os nossos ouvintes por um tempo determinado até que se restabeleça a normalidade, né? Diante dessa crise que o mundo inteiro está vivendo e aqui no Brasil não é diferente. Então, nós estamos tentando, a nossa produção, contato com o secretário de Estado, né, que é o responsável pela área do sistema penitenciário, doutor César Fascioli, mas ele está em reunião, não quer atender a imprensa aqui. Olha, doutor César Fascioli, desde ontem nós estamos tentando esse contato porque o Conselho Nacional de Justiça está recomendando reduzir o fluxo de ingresso em prisões e suspender audiências de custódia. Nós queremos saber qual é a situação do Rio Grande do Sul. Continua as visitas íntimas, as visitas tradicionais no Presídio Central de Porto Alegre, na PASC, enfim. Como é que está a situação do sistema penitenciário? O secretário de Estado, eu acho que não é para Bandeirantes nem para o Milton Cardoso. Ele tem que dar uma satisfação para a sociedade. Só pode atender depois das 18h. Não pode tirar 5 minutos para atender e dar uma explicação, secretário César Fascioli. É importante. Está aqui uma decisão né, que recomenda reduzir fluxo de ingresso em prisões e suspender audiências de custódia. Vamos aguardar o bom senso aí por parte do secretário de Estado, César Fascioli. 2:52, está na linha conosco, vereador em Porto Alegre, agora é do DEM, ontem era PP, agora é o DEM. Doutor Ricardo Gomes, boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes. Como é que vai?
Tudo bem. E o senhor?
Tudo bem. Já faz mais um tempinho aí. Eu troquei o partido no início, no primeiro dia da janela. Já tinha anunciado ao PP que o faria. Então já estou desde o dia 5 de março, já há 12 dias, partido no, em outro partido, em novo partido.
Bom, eu tenho dito aqui, vereador Ricardo Gomes, que para mim os partidos praticamente são todos iguais. É tudo balcão de negócio, enfim, não tem ideologia, perderam o que era importante, o que é a finalidade de um partido político, né? O que é a política? A política é a arte de gerir o bem comum entre as pessoas. E passou a ser, para a grande maioria dos partidos, Ciro Nogueira no PP, né? O Carlos Lupi no PDT, é o Roberto Jefferson no PTB, e a lista é grande, né?
A lista é grande. E símbolo disso é o fato de termos no Congresso Nacional mais de 30 partidos.
É.
Não tem 30 ideologias, não tem 30 formas diferentes de interpretar o bem comum, uhum. Mas isso é sinal que os partidos perderam a significação ideológica, perderam, como a gente ainda vê ter na Europa, nos Estados Unidos, na Espanha, mesmo que os grandes partidos, que é o PP, Partido Popular, e o PSOE, o Partido Socialista Obreiro da Espanha, mesmo que os grandes partidos tenham perdido espaço, não passa de 4 ou 5 que tem no Congresso aqui. Nós temos 30 partidos. Então, a verdade é que o sistema partidário brasileiro perdeu representação ideológica, sim. E outro símbolo disso é que o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, se elegeu e arrastou com ele um monte de gente do PSL e hoje, sei lá, 40%, 50%, 60% do PSL odeia o Bolsonaro, o pró-partido, vários que só foram eleitos porque foram na onda do presidente da República e agora viram as costas.
O partido perdeu uma coisa que é fundamental, né? A credibilidade da população. O senhor, por exemplo, vai a uma reeleição, mas o eleitor vai votar no Ricardo Gomes, o eleitor não vai votar no DEM. Até porque sabe, né, que o DEM também é um partido fisiológico, sempre foi, assim como o MDB, como o PP, como o PDT, como o PT, e todos esses partidos aí, né?
Eu diria que qualquer partido tem figuras dentro dele, membros dos partidos, que nós rejeitamos com toda a veemência.
Uhum.
Qualquer partido.
Sim.
Assim como tem gente boa, tem gente honesta.
O que levou o senhor, vereador Ricardo Gomes, a deixar o PP e ir para o DEM? O que lhe incomodava e o que o senhor vê de diferente no DEM?
Eu tomei a decisão, Milton, de não criticar o PP, afinal foi o partido pelo qual eu me elegi. Não quero dar a entender que me serviu e não serve mais. Eu fui para o PP junto com o Marcel Van Hatten. Eu era chefe de gabinete do deputado, hoje deputado, Marcel Van Hatten, hoje deputado federal. Quando ele foi deputado estadual aqui, uhum, na Assembleia, eu fui chefe de gabinete dele e foi a convite dele que eu fui para o PP. Ele saiu na janela que ele teve, eu saí na janela que eu tive. Ele teve a janela antes porque era deputado estadual, ele foi para o Partido Novo e eu escolhi ir para o Democratas porque acho que o DEM aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, tem um perfil bastante liberal, combina mais com as minhas ideias do que historicamente o PP combina. Então foi um movimento mais ideológico.
O Novo não foi não quis seguir o Marcel Van Hatten no Novo, até porque eu tenho dito o seguinte: a hora que o Marcel Van Hatten, e eu acho que não vai durar muito tempo, sair do Partido Novo, acabou o Partido Novo. Porque o Partido Novo hoje só tem uma figura assim de expressão, não é? Um compromisso voltado assim para as questões importantes e com velocidade, com transparência, com competência, que eu enxergo, é a minha opinião, Marcel Van Hatten.
Eu tenho grandes amigos no Partido Novo e tenho Em boa parte do ideário do Partido Novo eu estou de acordo, não em 100%, mas eu respeito o Novo. Ele mesmo diz que o próprio Novo reconhece que é um projeto de longo prazo. Eu acho que o nosso problema é imediato, ele é para agora. Nós temos que mudar o Brasil agora e não fazer um projeto para 30 anos. Isso não é uma crítica, eu acho que é um caminho que o Novo escolheu, eu escolhi outro. Eu acredito, por exemplo, que o Novo poderia ter candidatos a vereadores na metade do Rio Grande do Sul, fez uma opção por uma estratégia talvez mais segura, de ter poucas candidaturas, não vai apresentar uma candidatura a prefeito em Porto Alegre. De novo, eu tenho amigos lá, respeito o caminho que eles escolheram, mas eu tenho pressa, eu vejo que nós precisamos fazer alguma coisa logo no Brasil. O cenário político brasileiro está em falência múltipla dos órgãos. Nós estamos vendo o que está acontecendo no legislativo, no judiciário, na relação que eles têm com o executivo. É um momento de crise, e eu acho que é um momento que a gente tem que dar um passo à frente e enfrentar essa adversidade com a maior força possível, e não aos pouquinhos para daqui a 30 anos. É uma divergência de estratégia, inclusive.
Uhum.
Eu tenho Partido Novo.
O que que o senhor pensa, vereador Ricardo Gomes, sobre a liberação de drogas?
Eu imaginei que essa pergunta me faria. Eu estava ouvindo o programa na semana passada, ouvi toda a discussão com o deputado estadual Fábio Ostra. Eu tenho uma relação muito boa com o Fábio e ele sabe da divergência que eu tenho nesse ponto. Eu não defendo a liberação das drogas como uma estratégia útil aqui no Brasil. Primeiro, eu reconheço que não conheço profundamente essa matéria. Eu não sou um estudioso do tema. Eu acho que falar sobre isso sem conversar com psicólogos, sem conversar com médicos, sem conversar até com famílias que foram destruídas em razão da droga, eu acho que é politizar um tema que é muito profundo. Uhum. É muito profundo. Eu tenho amigos de infância que perdidos, pessoas uhum. que se perderam pelas drogas, venderam tudo que tinha na casa dos pais. Quer dizer, é um drama que vai muito além da política. Acho que os liberais defendem a autonomia das pessoas, a liberdade que expressa a autonomia do indivíduo, e a droga destrói essa autonomia. Eu não consigo enxergar a liberação das drogas como uma bandeira universal do liberalismo. Uhum. Acho que o conceito de que cada pessoa pode ingerir o que bem entender, como conceito, está muito bem. Agora, os conceitos precisam se aplicar a uma realidade concreta. É a realidade brasileira. Nós estamos vendo o que o tráfico de drogas está fazendo com o Brasil. Nós estamos vendo o que as drogas estão fazendo com as famílias. Eu não defendo isso como política pública.
Uhum.
Acho que é um assunto que uma discussão teórica é uma coisa, uma aplicação prática levaria o Brasil num caminho bastante perigoso.
O senhor está no DEM agora. O DEM é um partido que tem dado apoio ao prefeito Nelson Marquezan. O senhor foi secretário municipal nessa gestão do prefeito Marquezan. Como é que está avaliando assim essa reta final, os projetos que estão em tramitação aí na Câmara Municipal de Porto Alegre? Qual é a avaliação que o senhor faz?
Olha, Milton, o DEM é um partido da base do prefeito, eu respeito isso, e o Democratas respeita a minha posição que vem de antes de eu entrar no partido. Eu sou crítico do governo, eu não sou oposição ao governo Marquezan, no sentido de que todos os projetos que foram para a Câmara, que eu julguei que eram favoráveis à sociedade, eu votei a favor mesmo sendo do governo. Eu não faço uma oposição cega. Um deles foi esse dos cobradores de ônibus, que acabou não se tendo quórum para votar ano passado e esse ano foi rejeitado.
Uhum.
Que cinguia os cobradores nos ônibus das 10 da noite às 4 da manhã. Às vezes tem mais tripulante no ônibus do que passageiro. Eu dei quórum em todas as oportunidades, votei a favor do projeto e ele foi derrotado. Eu não faço uma oposição apega ao prefeito. Agora, eu sou crítico, acho que está devendo muito para a cidade, a administração Marquesã, está devendo muito. Acho que o aumento do IPTU foi um golpe pelas costas naquelas pessoas que apostaram que teria uma conduta diferente de governo. Agora mesmo nós estamos na Câmara com um pacote chamado de mobilidade, que é tudo menos mobilidade. Mobilidade é muito mais do que o preço do ônibus. Ele está com um pacote de preço do ônibus com medidas absurdas, como, por exemplo, criar um pedágio para entrar em Porto Alegre, quem é de fora de Porto Alegre. Imagina uma situação como essa do coronavírus, em que a maioria dos leitos de UTI, a maioria dos hospitais especializados do estado estão em Porto Alegre, mas vão criar um pedágio para quem vem buscar atendimento médico na cidade. Isso seria de uma insanidade absurda. E é uma insanidade em tempos de exceção, como é uma insanidade em tempos normais. Então, eu sou muito crítico, acho que faltaram medidas mais profundas. Está se vendo agora uma corrida no quarto ano para tapar buraco, para cortar, para podar árvore, para fazer uma, uma maquiagem. Sim. Na cidade. Mas acho que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. É o quarto ano.
O senhor acha que pode ficar numa situação de constrangimento político se o seu novo partido for formar uma chapa com o vice da reeleição do prefeito Nelson Marquesã?
Olha, o DEM tem uma candidatura própria, então eu não vejo isso acontecendo. Uhum. A candidatura da comandante Nádia é pública, é pré-candidatura, né? E o partido deve buscar este caminho. Já antecipo, se não for viável, e se o partido terminar por não seguir esse caminho, sou só um voto, sou só uma voz, eu sou contra uma coligação com o prefeito Marquesã, mas essa é uma discussão partidária que envolve muita gente. Uhum. Eu estou chegando agora, também não pretendo ditar sozinho os caminhos do partido. Eu não favoreço, eu não sou favorável a essa ideia. Uhum. Mas a candidatura, a pré-candidatura da comandante Nádia é para valer, é uma posição importante do partido, e nessa linha que eu tenho defendido de que é hora de apresentarmos alternativas. Uhum. Acho que nem Manuela, nem Marquesã.
Uhum. 3:04, alguma questão que eu não tenha colocado aí, vereador Ricardo Gomes, já agradecendo a sua atenção e ao mesmo tempo também agradecendo a sua compreensão, porque tínhamos convidado o senhor para que estivesse ao vivo aqui nos estúdios, e o senhor há de entender, como os nossos ouvintes também, que devido a essa crise do coronavírus, a gente está evitando o deslocamento das pessoas aqui num estúdio fechado, enfim. E em breve nós estaremos restabelecendo a normalidade aqui.
Quero parabenizar, Milton, pela compreensão da Rede Bandeirantes do tema. Não se trata de histeria e não se trata de medo. Se trata de prevenção. As pessoas estão dizendo, eu tenho a própria Câmara de Vereadores, vai deixar de realizar suas sessões ordinárias pelos próximos 15 dias. Isso não é uma medida de pavor e de pânico, é uma medida de contenção. Uhum. Então, assim, não precisa sentir medo, basta fazer os atos de prevenção. Uhum. E todo mundo já sabe quais são, não vou repetir aqui, enfim. Higiene, evitar grandes aglomerações. O prefeito vai assinar um decreto, ao que informou ainda hoje, proibindo aglomerações, fechando escolas, e daí nós vamos talvez partir para medidas mais radicais. Uhum. Ao mesmo tempo que ele mesmo criticou que a Câmara feche, é importante deixar claro, a Câmara não vai ter as suas sessões ordinárias, mas a qualquer momento ela pode ser chamada extraordinariamente para votar qualquer matéria relacionada a essa crise do coronavírus. Contratação emergencial para o sistema de saúde, o que for, todos os vereadores se dispuseram a qualquer momento a fazer reuniões extraordinárias para atender a necessidade do público com essa matéria. Uhum. Fora isso, nós temos vereadores que têm mais de 65 anos, vários, temos vereadores com condições de saúde debilitadas, temos um vereador que é cadeirante, não há nenhuma necessidade de exposição das pessoas e da Câmara, é impossível a Câmara se reunir com menos de 60 pessoas trabalhando, são 36 vereadores, um assessor para cada vereador já passa de 70 pessoas. Então, é isso, a Câmara está em recesso forçado, aliás, não é recesso, porque o trabalho segue à distância, os servidores estão em home office, né, trabalhando à distância, mas eu parabenizo a Rede Bandeirantes, Milton, porque nós estamos adotando essas mesmas medidas. Não é por medo ou por histeria, é porque elas precisam ser tomadas. Eu ontem fui ao supermercado, comprei o necessário, não estoquei comida, nós sabemos que não precisa estocar comida, mas fui ao supermercado fazer as minhas compras, porque planejo ficar em casa, estou falando de casa, com a Band agora, porque é uma questão de atenção com a saúde pública, é nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade. A Câmara não vai faltar com a necessidade pública de atender qualquer emergência.
O senhor vai seguido ao supermercado ou não? Eu, por exemplo, eu vou todos os dias ali na Otto, no Zafari, eu sou um cara viciado em supermercado. Eu é que faço as compras de casa, eu vou no supermercado todos os dias.
Eu não gosto muito, eu vou muito ao açougue. Faço bastante churrasco, vou muito ao açougue. Ao supermercado a gente se divide aqui em casa, cada um faz uma parte da missão. Eu pretendo, mas evito sempre que posso, não gosto de supermercado. Mas ontem fui, né, não fiz um grande rancho, peguei os itens de necessidade básica. Acho que isso é importante também as pessoas entenderem, né? Não vai faltar comida. O que pode haver é um desencaixe de fornecimento. Se todo mundo corre para o supermercado agora e compra mais do que compra normalmente, aquele estoque que ia acabar no sábado vai acabar na quinta-feira. De quinta a sábado não vai ter, mas no sábado chega de novo. Então não precisa uma correria, não precisa uma loucura.
É verdade.
E é importante também falar, eu sempre falo, Milton, do impacto econômico das medidas. Nós vamos sim ter um impacto econômico muito grande dessa pandemia. Alguns já estão falando para priorizar os mercados de bairro e os pequenos negócios, porque estão, obviamente, mais expostos economicamente. A verdade é que nós estamos enxergando um cenário aqui de talvez 30, 40, 50, 60 dias de restrições para bares, restaurantes. Vai haver um impacto importante na cidade.
É verdade.
Então, também é importante que a gente não perca a cabeça e mantenha a vida normal do ponto de vista do consumo o máximo possível. Isso é, continue fazendo as suas compras, continue dentro do possível consumindo da forma normal como consome. Tem teleentrega, os mercados entregam, então, enfim, não vamos deixar parar completamente a economia.
Vereador Ricardo Gomes, do Democratas, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Um abraço para o senhor e até uma nova oportunidade.
Obrigado, Milton. Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado. 3:10, vereador Ricardo Gomes, de Porto Alegre. Não conseguimos o contato com o secretário César Fascioli, né, que nós estamos querendo saber qual é a posição do governo do estado com relação ao sistema penitenciário do Rio Grande do Sul, Madre Pelletier, onde ficam as mulheres presas, o Presídio Central de Porto Alegre, a PASC, né? Não temos, e olha, eu estou há 2 dias, nós estamos tentando uma posição. O Conselho Nacional de Justiça largou uma nota e que diz que uma resolução orientando os tribunais em todo o país, todos os tribunais de justiça, diante dessa pandemia do coronavírus, que recomenda a diminuição do fluxo de ingresso no sistema prisional, além de suspender as audiências de custódia. Vereador Ayrton Ferronato, do PSB, Seja bem-vindo.
Querido amigo Milton, obrigado. Obrigado pelo teu convite. Um abraço a ti e aos nossos ouvintes da Bandeirante. Bom falar contigo, com os ouvintes todos aí.
Muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Como é que
eu tá, que agradeço.
Como é que o senhor está avaliando aí essas questões todas aí com esses projetos que agora estão praticamente parados na Câmara Municipal? Como é que está vendo aí as providências em termos de Porto Alegre com relação a essa pandemia do coronavírus? Nos fale. Uhum.
Bom, tu sabes que eu estou com 67 anos e tenho diabetes, né? Então é preciso uma atenção especial. Como falou agora o Ricardo, o nosso vereador, eu estava acompanhando, estamos em casa e aguardando, na todo e qualquer movimento, nós estaremos na Câmara e seremos chamados lá. Eu sou secretário, um dos secretários da mesa, o presidente Pujol é o nosso comandante maior, então a gente está atentos a isso. Mas eu acredito que se tomou uma decisão bastante interessante, ou seja, se dá uma suspendida nos trabalhos, mas se fica numa espécie de plantão aguardando o que pode acontecer, como nos chamar. Eu acredito também que as nossas autoridades, nível federal e estadual, e o nosso prefeito e as nossas autoridades municipais também, estão adotando e tomando medidas bastante apropriadas ao momento, né? É preciso que se tenha um cuidado e uma prevenção agora, quando se está no início do surto no Brasil, para que isso não se alastre e que não se transforme num conjunto de pessoas enfermas muito superior ou superior à possibilidade, à capacidade de atendimento que a nossa rede pública de saúde tem, a rede pública e também a rede privada. Mas quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os nossos prefeitos, nossos servidores do Executivo, especialmente os servidores da saúde, que estão adotando todas as medidas e, inclusive, juntos com a população, no sentido de, a qualquer momento, a qualquer chamada, estar presente. Portanto, os nossos servidores da saúde aqui em Porto Alegre, no estado, no Brasil, tudo merecem o nosso aplauso e nós estamos todos juntos e torcendo para que, com medidas que se possa tomar e que se está tomando agora, esse surto não tenha aquele grande pico que tivemos em outros países do mundo, a começar pela China e agora na Itália e outros países que está se avolumando. Vamos esperar que essa epidemia, ela está acontecendo, mas que não seja um número extraordinário de pessoas enfermas ao mesmo tempo. Se isso não acontecer, com toda certeza nosso sistema de saúde tem condições de avaliar todo o processo e acompanhar e atender aos nossos enfermos.
O que achou dos movimentos nas ruas domingo?
Bom, sabe que isso aí teve movimentos contra, ou melhor, posições contrárias, posições favoráveis. Mas eu acredito que isso faz parte da democracia, né? E a população tem toda a legitimidade para fazer os seus movimentos. Acho que um movimento de chamar a atenção das nossas autoridades, essencialmente do Legislativo, e eu faço parte dele, de que, na verdade, é preciso, sim, mudar posturas e termos uma ação que seja muito mais próxima e voltada aos clamores e aos interesses da nossa sociedade toda.
Uhum. Já tem pedido de impeachment aí para o presidente Jair Bolsonaro? O que, que o senhor pensa sobre isso?
Olha, eu sou vereador, faz 30 anos, já repeti diversas vezes contigo aí, tivemos já diversos pedidos de impeachment aqui em Porto Alegre e sempre me manifestei contrários. Eu acredito que também agora, como sejamos favoráveis ou contrários ao governo federal, é um governo legítimo, eleito pelo voto, e eu não vejo base jurídica nenhuma para impeachment do presidente. Então, não sou contra esse tipo de proposta. Parece que existem dois lá em Brasília, né? Mas não vejo como prosperar esse tipo de pedido, até porque o momento não é para isso. E até porque o Brasil está vivendo momentos de democracia intensa, não tem por que se adotar uma medida nesse sentido. Eu acho que isso não leva a nada e, com toda certeza, não será aprovado em Brasília. São movimentos que apenas buscam, vamos dizer assim, aparecimento de algumas pessoas, essencialmente os autores desses pedidos. Uhum. Portanto, sou contra.
O senhor, que é um vereador experiente, professor, auditor fiscal, um homem experiente, sim, na política, como é que avalia, uhum, o comportamento de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia?
Eu vejo neles figuras que tentam buscar para si, trazer para si, toda a condução do processo. Eu já ouvi há pouco tempo atrás, não são os donos do parlamento, não, eles devem presidir. E presidente preside, se manifesta menos e age mais. Portanto, são figuras carimbadas da política nacional e que estão aí até atendendo interesses, às vezes escusos, né? Uhum. E que, na verdade, nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos compreender a importância do parlamento. Agora, não podemos ficar calados, não. Temos que nos insurgir quando sentimos que as ações dos parlamentares não são as ações que se conectam com o pensamento, o pensar do povo brasileiro. Portanto, na questão lá de Brasília, eu acredito que está se fazendo uma espécie de trazer para os presidentes a condução toda, e, na verdade, quando se pretende conduzir quase que sós ou sozinhos, isso aí, na verdade, traz mais prejuízos e perdas do que ganha. Portanto, eu acredito mais na forma colegiada de conduzir os parlamentos, o que me parece não está sendo levado não tão à risca por parte dos nossos dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara de Deputados. É a minha posição e eu entendo que isto muda, deverá mudar, agora não sei não se no frigir dos ovos os mesmos venham a se reeleger mais uma vez, uhum, até pela força que eles detêm dentro do Congresso Nacional.
3:19. O senhor é um homem muito sensível, lhe conheço, acompanho há muito tempo, uma pessoa...
Obrigado,
bem,
igualmente, meu querido.
E eu lhe pergunto o seguinte, nós estamos aí diante desse vírus, né? Do coronavírus, sim, enfim... O senhor vê que, eu tenho dito isso aos nossos ouvintes, que nossa passagem por aqui, as pessoas não se apercebem que nós, seres humanos, somos de uma fragilidade assim e que muita gente não se apercebe disso. Né? Eu estou dizendo isso porque o vírus fome mata 8 mil crianças por dia e a vacina existe. Chama-se, uhum, comida.
Isso.
Hã? Uhum. E nós estamos vivendo uma crise mundial neste momento, que não interessa se o cara tem bala na agulha, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, o vírus não escolhe. Ele pega o Milton, pega o empresário, pega o político, pega. Não interessa a classe social.
Claro que não.
É um momento também de reflexão, né? É um momento de reflexão, né, vereador Ayrton Ferronato?
Isso. Não, tu sabes que é um momento assim, eu até conversei há pouco com o pessoal, também estou em casa, e com os meus 67 anos...
67? Olha, 6 mais 7 é 13. Eu gosto desse número 13, hein?
Eu sei.
13, olha, 67, 13.
Estou sabendo, né? Mas com isso, mas com meus 67 anos, é a primeira vez basicamente que se vive esse momento de quase que uma reclusão forçada dentro de casa, né? Por quê? Porque o vírus, ele se propaga numa velocidade muito grande, né? E o envolvimento com pessoas, reuniões, etc., se torna bastante perigoso. O que que eu tenho dito aí? Nós precisamos obedecer ou seguir, ou melhor dizendo, as orientações das pessoas que tenham conhecimento no assunto.
Protocolo das autoridades de saúde.
Claro, das autoridades de saúde. Não tem como nós ficarmos aí divulgando, propondo questões aí. Temos que seguir as orientações. E isso eu acredito que é o caminho que se tem para melhor encaminhamento desse grave momento que nós estamos vivendo. Ou seja, aqueles que possam ou que podem ficar em casa, no seu convívio social um pouco afastado, isso vai fazer bem para a saúde da nação brasileira. E repetindo, nós temos exemplos do mundo aí, primeiro mundo, eles estão com uma série de dificuldades em razão da estrutura de saúde que tem, tanto pública quanto privada, isso em países de primeiro mundo. E nós, no Brasil, falemos de Porto Alegre, temos uma estrutura de saúde pública e privada belíssimos, né? Com todo o reconhecimento, inclusive internacional. Agora, se se alastrar o vírus de uma forma, de um tamanho maior, fatalmente vão faltar leitos, vão faltar luvas, vão faltar camas, vão faltar equipamentos hospitalares. Portanto, o caminho é buscar reduzir o máximo possível o avanço da epidemia. Uhum. E que ela vai acontecer, as autoridades dizem que vai acontecer, está ocorrendo em uma série de países do mundo. Aqui no Brasil estamos começando a receber o vírus, mas temos a necessidade de que essa propagação seja lenta. Se ela for lenta e com o que temos de estrutura de saúde, nós temos condições do país de passar por esta dificuldade e superar. Uhum. Portanto, vamos acompanhar de perto as orientações das autoridades públicas de sanitárias.
Vereador Ayrton Ferronato, do PSB, em Porto Alegre, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Um abraço aí, até uma nova oportunidade.
Obrigado, eu que agradeço o teu convite, a vocês aí da Rádio Bandeirantes e todos os nossos ouvintes. Um abraço e tudo de bom para todos nós.
Obrigado. 3:24, muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992010949, né? O rádio é rotativo. Muito obrigado aí pela audiência, explicando aos nossos ouvintes que devido à crise do coronavírus, esse programa, assim como o repórter Bandeirantes também à noite, sempre com entrevistados e debatedores nos estúdios, devido a essa crise, nós temporariamente estamos fazendo entrevistas pelo telefone, interagindo com você que nos dá o prazer da audiência, dividindo as pautas aqui, enfim, por curto espaço de tempo, breve, quando já estiver restabelecido, normalizada a situação, nós retomamos aí com os nossos convidados nos estúdios da Bandeirantes. O Alves está mandando a mensagem: é numa hora dessas que os tubarões sabem que não passam de lambaris e que ninguém é melhor do que ninguém. Apesar de numa hora dessas, eles voltam a esquecer do Criador e mostram que ainda são egoístas e gananciosos, esvaziando prateleiras de supermercados e farmácias, querendo tudo só para eles. Coloquem uma coisa na cabeça: crendo ou não, Deus está vendo tudo. Imagina, se não lavar as mãos, pode infectar. Compare se não limpar a alma. Que Deus abençoe a todos. Alves de Porto Alegre. Milton, deixa eu ver aqui, ouvinte que me mandou a mensagem, não assina, não leio. Só leio mensagens assinadas. Mensagem que não assina. Boa tarde, Milton. Será que chegará o momento de alguns especialistas decidirem por liberar presos com a desculpa para evitar a disseminação do coronavírus? Se isso acontecer, salve-se quem puder. Abraço, Marcos de Campo Bom. Já tem aqui Marcos de Campo Bom. Daqui um pouquinho eu vou te dizer o que o Conselho Nacional de Justiça tá recomendando, ainda a concessão de prisão domiciliar para todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, mas nós não conseguimos falar com o secretário de Estado, César Fascioli, do governo do Estado. Alô, assessoria de comunicação do Palácio Piratini. É preciso uma explicação sobre o Presídio Central, Madre Pelletier, a PASC. Boa tarde, Milton. Será que... Tá, o Marcos de Campo Bom, já li a mensagem aqui. Daqui um pouquinho já vou fazer mais um intervalo. Muitas mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. Poxa, mas não está abrindo aqui a tua mensagem, meu caro amigo Ferraz. Não está abrindo a mensagem do Ferraz. Milton e ouvintes, boa tarde. Na democracia, a opinião é um direito, principalmente quando feita com respeito e responsabilidade. Não concordar é algo normal, mas mentir e ofender, não. Toffoli, Maia e Alcolumbre não são a democracia. Indo às ruas, eles receberiam o que merecem. Bolsonaro não é uma Brastemp, mas está mexendo como nunca com as estruturas dos poderes. Precisamos ir às ruas assim que possível com energia, respeito e responsabilidade, mostrar que, sendo maioria, queremos mudança, sim. Parabéns, Milton, pela coragem, dedicação e compromisso com a verdade. Professor Falavena. Um abraço, Falavena. O José do Centro. Boa tarde. É só ter um pouco de massa cinzenta e entender um pouquinho de matemática. A gente vai saber por que a Petrobras deu mais lucro nos últimos anos. O preço do petróleo dobrou em relação ao governo Dilma. A Petrobras praticamente sempre deu lucro, como outras estatais também deram. Não vamos esquecer, o governo Lula foi o único que saiu com aprovação de 85%, José do Centro. E preso, né? E a Dilma vendeu Passadina. Boa tarde, Milton. Temos que tirar essas estatais da mão do governo. Hoje está dando lucro, pois está sendo bem administrada. Daqui a alguns anos entra um governo incompetente e volta a dar prejuízo. Temos que tirar das mãos dos políticos. Leandro Pereira de Canoas. Milton, boa tarde. Tem mensagens aqui que não estão abrindo, viu? Nós estamos com um problema aqui, que o nosso sistema aqui não está conseguindo abrir, né? Não está conseguindo abrir. Ou é o aparelho, de que muitas mensagens não estão mais conseguindo abrir aqui, né? Algum probleminha que está ocorrendo aí com o nosso sistema ou com as pessoas que estão enviando as mensagens. A Maria Matos, de Novo Hamburgo, está entrando a mensagem. Milton, China controlou a criatura doméstica, corona, porque obedecem amigavelmente ao líder e ditador comunista. Se Bolsonaro seguisse padrão chinês, os políticos fariam o quê? Cela. Boa tarde, Milton. Quem comeu X ou cachorro quente? Não vou ler. Intervalo, voltamos em seguida. 13h29, daqui um pouquinho. Às 16h tem Esporte Notícia. Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. 27 graus a temperatura, tá valendo a companhia. Siga, hein? Siga as recomendações, as orientações, os protocolos das autoridades de saúde. Tá valendo a companhia.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Comunicado Kia Sam Motors. Em virtude das últimas notícias e da paralisação mundial, a Sam Motors, também preocupada e priorizando a saúde de todos, está suspendendo a campanha Kia Sam Motors te leva ao Rio por tempo indeterminado. Estamos tomando medidas preventivas para minimizar os efeitos do coronavírus em nosso território. Kia Sam Motors, preocupada com todos.
O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo e muito mais. Um universo de vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Além da comunidade em geral, faça o seu cadastro gratuitamente e aproveite estes diversos serviços. Saiba mais em uma unidade de sua região ou acesse sesc-rs.com.br. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Pó Pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
A promoção ainda continua. Estudante na Planalto ganha 30% de desconto na compra da passagem nos guichês das rodoviárias. Agora sim, dá para viajar todo final de semana para curtir a família e os amigos. Saiba mais como receber esse desconto em planalto.com.br. Viaje mais. Viaje Planalto. Parque, academia, trabalho, também dá para fazer amigos fora da rede social. Mude o hábito de estar sempre com o celular. Pegue o dog para dar uma volta, chame alguém e vá curtir o dia lá fora. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Três horas e 32 minutos, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 horas da tarde, Bastidores do Poder, né? Sempre com entrevistas, com convidados, com debates. E devido à crise do coronavírus, nós estamos evitando aqui a presença nos estúdios da Bandeirantes, das pessoas, enfim, deslocamento e tal, seguindo as regras aí e os protocolos das autoridades da saúde. Mas em breve já estaremos aí retomando os nossos debates aqui com os nossos convidados. Também o mesmo vai ocorrer com o repórter Bandeirantes à noite. Seguindo a orientação das autoridades da área de saúde e também a prevenção, que é importante, né? 3 horas e 33 minutos, 27 graus a temperatura. Eu sempre digo aqui que nós precisamos, né, buscar um desenvolvimento econômico e social mais inclusivo, mais justo e, sobretudo, mais humano, né? E nessa luta aí por avanços, é importante, nós estamos em pleno século XXI, 2020, combater corporações, cartéis e monopólios que visam aos próprios interesses, e a gente vem acompanhando isso há muito tempo em detrimento da maioria que paga impostos e trabalha durante 5 meses do ano pagando impostos. Eu estou falando isso porque eu sempre fui um crítico aqui nos últimos tempos da senadora Cátia Abreu, do Tocantins. E a senadora Cátia Abreu está apresentando, se nós tivermos condições de fazer um contato com a senadora Cátia Abreu, a nossa produção vai ser importante, porque ela está apresentou um projeto que eu acho muito interessante, que elimina a obrigatoriedade da autoescola e garante a primeira carteira nacional de habilitação gratuita a todos, né? Tem que quebrar a roda de interesses corporativos, né, que burocratiza, encarece e dificulta a concessão do documento. Está aí o próprio presidente Jair Bolsonaro com as carteiras da Uni e uma série de medidas que alguém vai dizer, mas isso é do varejo do dia a dia, de quem está na superfície e que paga a conta, né? E é que é necessário rever essas questões todas, e que dificulta, encarece, por exemplo, a carteira de habilitação, ela encarece e dificulta a concessão desse documento tão importante para muitas pessoas, essencial na busca, né, de vaga no mercado de trabalho, no exercício do direito à liberdade de ir e vir. E o custo, para vocês terem uma ideia, de uma carteira nacional de habilitação, ele é, para grande parte da população, um obstáculo, é impeditivo. Eu estava vendo um levantamento, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, o IBGE, nós temos 52,5 milhões de pobres e 13,5 milhões de extremamente pobres. Eu acho que tem mais, hein? Mas tudo bem, são os dados do IBGE. Somados, eles equivalem a um terço da população brasileira. E atualmente no Brasil, um total de 84 milhões de pessoas acima de 18 anos não têm carteira nacional de habilitação, enquanto que o número de habilitados para dirigir não chega a 74 milhões. Nós somos um país com 210 milhões de pessoas, né? E essas pessoas que estão sem a CNH, porque não querem esse documento ou por não terem condições de pagar por ele, que em alguns estados, para vocês terem uma ideia, chega a custar R$ 5 mil. Na média, não sai por menos de R$ 3 mil. E o projeto da senadora Cátia Abreu, pelo projeto dela, a carteira será acessível a todos, pobres, ricos, remediados, mas beneficiará, sobremaneira, a parcela da população mais pobre. Ela pretende manter todas as exigências das normas de segurança no trânsito em vigor no país, de acordo, né, com o projeto que ela apresentou, mas a autoescola obrigatória nunca mais. Essa imposição não passa de proteção corporativa. E ela coloca que o alto custo da carteira do Brasil se deve a dois fatores: as taxas cobradas pelos DETRANs estaduais e o valor pago às autoescolas para a realização de aulas teóricas e práticas. As aulas da autoescola representam 80% do custo da CNH. Eu estou falando, olha, vejam só, ouvintes, 80% do custo da CNH são com as aulas da autoescola, 80%. Embora legal, a exigência da autoescola, olha, é uma perversidade contra quem está sem dinheiro, sem emprego e precisa do documento. Não há justificativa aceitável para isso, né? E aí eu estava vendo uma pesquisa, buscando informações, enfim, pesquisando. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a carteira custa, em média, $50. Uma quantia que equivale a menos de 10% do preço praticado no Brasil. Não há obrigatoriedade da autoescola. Por exemplo, na Flórida, a prova de direção é realizada com os carros disponíveis no setor encarregado das licenças. Se aprovado na prova prática, o candidato recebe na hora um protocolo e depois de 30 a 50 minutos pode retirar a licença para dirigir mediante o pagamento, sabe de quanto? De $20. Somando as taxas, mesmo com a alta do dólar, o custo já equivale a R$ 240. E a senadora diz ali dentro da justificativa do projeto dela que não precisa manter leis que beneficiam poucos e criam empecilho para muitos. O que, que está por trás da autoescola? É mais uma reserva de mercado que não se justifica em pleno século XXI, em um país com essa quantidade de pobres, com essa quantidade de desempregados, no desamparo. E é uma injustiça o que coloca a senadora Cátia Abreu. Sem carteira de habilitação, quase não há emprego. E esse projeto da senadora diz sim ao instrutor independente nas categorias A e B, poderá se cadastrar no DETRAN para essa função quem tiver mais de 3 anos de habilitação e idade superior a 25 anos. O veículo a ser utilizado nas aulas será devidamente identificado. Com isso, a autoescola deixa de ser obrigatória e passa a ser opcional. Aí é o seguinte, faz quem quiser e quem puder. A verdade é que a autoescola não tem o monopólio do ensinamento da direção segura, nem representa salvo-conduto para assegurar a qualidade de um motorista, né? A responsabilidade de testar e aprovar os novos motoristas continua sendo dos DETRANs. Cabe a eles exigir, como ocorre hoje, o cumprimento de normas rígidas para garantir a segurança no trânsito. Aí ela coloca, inclusive, um exemplo dela, senadora Cátia Abreu, que aprendeu a dirigir com o pai dela no tempo em que a autoescola não era obrigatória. Eu também aprendi a dirigir com meu tio, enfim. E passei, e ela disse que passou também na prova no Detran, e eu também passei na primeira. E na vida real, quase toda a família tem ótimos instrutores, né? Nada deve impedir que uma mãe, um pai, um irmão, um tio possam ser instrutores independentes, até quando vai ser obrigatório, ou melhor, até quando vamos obrigar quem está de bolso raspado a pagar a autoescola, é a pergunta da senadora Kátia Abreu, né? E além do instrutor, eu estava vendo no projeto dela aqui, além do instrutor independente, ela propõe que parte da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito financie a gratuidade dos demais custos de obtenção da primeira CNH para quem pleiteie o documento nas categorias A ou B ou precise mudar de categoria com objetivo profissional. Para vocês terem uma ideia, de 2014 a 2018 foram arrecadados 43,5 bilhões de reais com multas de trânsito. E no mesmo período foram arrecadados 7,8 bilhões de Brasil, bilhões de reais, com as taxas que incidem sobre a carteira de motorista. É um absurdo, né? Mas os Detrans e outros órgãos estaduais viraram órgãos arrecadatórios e o próprio Jair Bolsonaro, presidente da República, quando assumiu, proibiu os pardais e tal, foi muito questionado sobre isso, enfim. Né? Eu acho que tem que ter um certo controle, obviamente, tem muito irresponsável no trânsito. A gente tem acompanhado muitos acidentes que ocorrem aí pela irresponsabilidade, né? A senadora Kátia Abreu está defendendo que pelo menos parte da arrecadação obtida com essas multas de trânsito passe a ser investida no próprio trânsito, como determinam as leis em vigor no país, e que esse dinheiro sustente a CNH gratuita. E ela considera que a CNH, assim como a carteira de trabalho, CPF e a carteira de identidade, é um direito de quem tem mais de 18 anos e foi aprovado no exame do Detran. A boa verdade é que o nosso país só vai avançar de fato quando reduzir, né? Reduzir consideravelmente a pobreza e a desigualdade de renda. As pessoas têm de estar no centro da ação política, o que não ocorre com esse Congresso Nacional, com raríssimas exceções. E esse projeto é importante, no meu ponto de vista, da senadora Kátia Abreu. Isso significa que as decisões precisam ser sentidas pelas pessoas no emprego, no nível de satisfação, no consumo, na autoestima, na confiança, no otimismo e na esperança. É a luta aí por melhores condições de vida para um povo tão sofrido, né? Que é o povo brasileiro, que trabalha 5 meses do ano pagando impostos para sustentar partidos políticos, mequetrefes em Brasília, né? Mequetrefes, a verdade é essa, nem todos, mas a grande maioria, que colocaram esse país num processo de deteriorização econômica, social, e nós estamos acompanhando tudo isso aí, e agora ainda mais com esse problema sério do coronavírus em todo o mundo, especialmente aqui no nosso país. 3 horas e 45 minutos, 27 graus marcou a temperatura, está marcando o sinal da Band, a temperatura de 27 graus. Daqui um pouquinho tem Esporte e Notícia com Sérgio Boas, Alex Bagé. Nós vamos para o último intervalo, voltamos em seguida com os nossos ouvintes, muitas e muitas mensagens, chegando pelo 992-010949. Está valendo a companhia.
Esporte Notícia com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-955
3025-6-2520.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Pó Pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. O primeiro salão de 1.000 metros quadrados inicia com os povos da antiguidade, como os egípcios, os gregos, os persas, os assírios e os babilônicos até a Belle Époque. Vestuário, mobiliário, pinturas e adornos a partir da Idade Média, do Iluminismo, da Renascença e da Era de Napoleão, e se encante com os belíssimos vestidos das rainhas da França. Apresenta também um histórico de sapatos em todas as vitrines do museu. Estrada de gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-99200-2480. Museu da Moda de Canela.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
3 horas e 49 minutos na reta final do nosso Bastidores do Poder desta terça-feira. Lembrando aos nossos ouvintes que, devido ao coronavírus, à pandemia, nós não estamos com convidados nos estúdios da Bandeirantes, nos nossos debates, que é uma tradição, por tempo curto espaço de tempo, enfim, seguindo as normas e as determinações dos protocolos das autoridades na área de saúde. Em breve nós estaremos já restabelecendo a normalidade aqui, tanto aqui como no repórter Bandeirantes. Daqui um pouquinho, a partir das 16h, tem Esporte e Notícia com Alex Bagé, o Sérgio Boas. Estava falando sobre esse projeto importante da senadora Cátia Abreu sobre o fim das autoescolas, né? A senadora quer acabar e o projeto é muito interessante, enfim, porque a autoescola nunca mais, a emissão de carteira nacional de habilitação, cara e excessivamente controlada, é uma reserva de mercado corporativista que já não se justifica. 80% do custo da CNH, né, 80% são com as aulas da autoescola, 80%. Isso é um absurdo, né? Além do preço, né? Bom, nós pagamos o IPVA, aqui no Rio Grande do Sul nem se fala, IPVA mais caro, tudo aqui é mais caro, né? Gasolina, energia, comunicações, tudo é mais caro aqui. Mas falando sobre a CNH, e a gente seguidamente, lamentavelmente, todos os feriados, enfim, a gente acaba se deparando com os acidentes nas estradas, né? E aí nós temos o problema da velocidade, drogas, celular e direção, manutenção do veículo é importante, manutenção do veículo. O que nós temos de pior, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, sinalização nas estradas, falta de acostamento, Né? São cerca de 1.500 mortes no Rio Grande do Sul. O Brasil, para vocês terem uma ideia, 5 mortes a cada uma hora no nosso país. Nós estamos falando aqui do coronavírus, enfim, de pandemias, mas nós temos no Brasil 5 mortes a cada uma hora no país, vítimas de acidente de trânsito. Cerca de 1,6 milhão de pessoas ficaram feridas nos últimos 10 anos ao custo de, sabe quanto? 3 bilhões ao SUS. Em 2 anos, para vocês terem uma ideia, em 2 anos, 368.821 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. É uma guerra. E aí eu pergunto, onde andam os representantes do povo? O quinto país em território, mas dando preferência para quê? Para rodovias. Para rodovias. Onde estão as ferrovias? O sistema, o modal ferroviário, hidroviário. Não tem. É um negócio impressionante. Eu pergunto para você, você sabe para onde vão os impostos que o governo recolhe todos os meses? Sabe quanto que os brasileiros repassaram? 2,5 trilhões em impostos para as mãos dos governos federal, estaduais e municipais. Em 2019, os dados do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É um absurdo. É uma carga tributária elevada para o país se comparada à renda do brasileiro, né? E aí entra eleição. Sai eleição, entra eleição e a conversa é a mesma, sem solução. A verdade é essa. Deputados e senadores que deveriam tratar esse tema com responsabilidade fogem do debate, mergulham na hipocrisia, no cinismo, mentem descaradamente. E eu pergunto, o deputado, o senador, onde está o pacto federativo? Cadê a reforma fiscal? Cadê a reforma tributária? Sabe por quê? Porque no Brasil, muita gente não sabe, mas no Brasil paga-se muito imposto e não se tem contrapartida do governo. E aí ficam esses deputados aí no toma lá e dá cá, lá em Brasília, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, agora com Dias Toffoli também, emparedando um presidente da República. Eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, poderia ser o Barassi, o João, o Pedro, enfim, mas que tomou uma decisão importante, acabando com o toma lá e dá cá, que o Lula, que a Dilma, que o Michel Temer. Lembra do Michel Temer comprando deputados para não ser afastado? O Fernando Henrique, lembra do Fernando Henrique comprando deputados e senadores para o casuísmo do Instituto da Reeleição e aquele processo de desestatização vergonhoso que entregou a Vale do Rio Doce? Lembram do Sarney? Pois é, esse Congresso viciado com deputados com 4, 5, 6, 7, 8 mandatos tem que acabar. O Brasil não suporta mais. Isso tem que acontecer para ontem, uma reforma política que permita o seguinte, com todo o respeito, 2 mandatos, no máximo 3 mandatos. Se o sujeito, se o Milton foi eleito em 8 anos, ele não deu resposta, não vai ser em 12, não vai ser em 16, não vai ser em 24 que ele vai dar. Tira, muda, porque eles não querem mudar. Os brasileiros trabalham, em média, 153 dias, 5 meses por ano, somente para pagar impostos. Essa carga é 56% maior do que a média dos países da América Latina, como a Colômbia, aqui do lado o Uruguai, o Peru, o Chile. É um absurdo. Eu andei pesquisando, consultando especialistas, eu dediquei um bom tempo na literatura para colocar essa pauta na mesa, e eu fui verificar, por exemplo, um absurdo. Quem ganha menos paga mais. Como a maior parte dos tributos que pagamos está embutida nos produtos e serviços serviços que consumimos, quem ganha menos acaba pagando relativamente mais. A realidade que nós temos é essa. Por exemplo, eu estou quase no final aqui, eu vou tocar nessa pauta amanhã novamente. O João recebe R$1.000 por mês e Maria recebe 10.000. Ambos têm a necessidade de comprar arroz, feijão e carne. Vamos imaginar que eles irão ao mesmo super e comparação à mesma quantidade desses produtos. Somando R$60 desse total, R$25 equivalerão a tributos, R$35 ao preço de custo e lucro do comerciante. Sendo assim, o João acaba pagando 2,5% do seu salário em tributos, enquanto que a Maria pagará apenas 0,25%. Dessa forma, Maria, que ganha 10 vezes mais que João, contribui com a mesma quantia em impostos absolutos que ele. É uma desigualdade que não tem... Não dá mais para conviver com isso, né? Não tem mais como conviver. E esse Congresso Nacional precisa, sim, receber bafo na nuca, mesmo com todos os problemas aí que nós temos do coronavírus, as pessoas foram às ruas, tem que dar maçarico, tem que chegar em cima, tem que fazer pressão. Por quê? Porque deputado e senador... tem muitos que ainda não, a ficha não caiu. Deputado e senador é teu empregado, meu irmão. É você que paga a conta. É você que está pagando, né? Eles viajam nas asas do contribuinte. Você que está pagando passagem aérea. Você que está pagando um absurdo de cada deputado do baixo clero em Brasília ter direito a 25 assessores. Eu estou falando do baixo clero. Então esses deputados têm que tomar maçarico. Chega. Está na hora, o povo brasileiro não suporta mais. Passando por um processo de degradação econômica há muito tempo, agora, lamentavelmente, o mundo inteiro está envolvido nesse processo da pandemia, do coronavírus, mas isso é preciso fazer uma profunda reflexão, ter consciência, responsabilidade e seguir uma frase que eu aprendi lá atrás, com John Kennedy, quando eu ainda era bem jovem. Não espere o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. 3:58, estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, agradecendo a audiência, lembrando a você que vem aí, agora já está chegando aqui, Sérgio Boas e Alex Bagé com Esporte Notícia, com muitas informações aí da dupla Grenal, do que está acontecendo no mundo do futebol também, né? E eu volto logo mais às 9 da noite. Fiquem com Deus e fiquem com Alex Bagé e Sérgio Boas com todas as informações do futebol. 27 graus a temperatura, eu volto às 9 da noite. Fiquem com Deus, Sérgio Boas e Alex Bagé. Até mais, tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.